alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Tempo seco é sinônimo de doenças respiratórias e nas últimas semanas o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, tem emitido alertas constantes sobre os perigos da baixa umidade relativa do ar em Mato Grosso do Sul, que tem variado entre 10% e 30%. O que aumenta o risco de incêndios florestais. Essa oscilação acaba causando grandes prejuízos à saúde das pessoas, principalmente em relação às doenças respiratórias. Por isso, esta edição do programa Vida Saudável da Rádio Alemes conversa com o médico otorrinolaringologista Dr. Bruno Nacal. Doutor, é um prazer receber o senhor aqui na Rádio Alemes para falar de um tema, né, que está em alta, principalmente por causa da umidade relativa do ar e também as altas temperaturas. Nós temos também um período de frio chegando aí, de acordo com a previsão meteorológica. Muito prazer em recebê-lo.
Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme poder tentar esclarecer algumas dúvidas e características importantes dessa época do ano.
O tempo seco, doutor, acaba ocasionando aí os diversos distúrbios respiratórios. Quais as doenças mais comuns neste período, durante aí esse tempo seco?
Primeiro, a gente tem que considerar algo que você falou que é importante. A umidade do ar abaixo dos 30%, segundo a Organização Mundial da Saúde, já representa um fator de risco para a saúde da população. E para entender por que a gente desenvolve essas doenças, primeiro a gente precisa entender como é que é essa fisiologia do nariz. Porque a função do nariz, basicamente, é umidificar, aquecer e filtrar as partículas. Então, toda vez que a gente tem uma baixa umidade do ar ou um tempo muito frio, ou queimada, poluição, partículas muito suspensas, muito densas no ar, o nariz tem uma demanda de função cada vez mais intensa. E aí o que acontece? Primeira coisa é um ressecamento da mucosa do nariz. Isso vai ter que estimular a produção mais de crosta, de muco, para tentar defender de não inalar aquelas partículas muito intensas. Por isso que muitas vezes o paciente começa a desenvolver quadro de rinite, que é o nariz entope, coceira no olho, um ressecamento no olho. Pode ter quadros de dor de garganta, que é o ressecamento da garganta. Também pode ter um quadro de rouquidão, que são as laringites agudas. Se as inflamações vão descendo para as vias aéreas inferiores, é muito comum ver também quadros de bronquite ou asma. Então, começa a ter chiado no peito, uma falta de ar, um cansaço de uma forma típica, que é bem padrão dessa época de outono e inverno.
De que forma aí, doutor, o tempo seco afeta aí as nossas vias respiratórias e também o nosso sistema imunológico? A gente acaba deixando de consumir algum alimento que às vezes prejudica e acaba facilitando a gente ter esses distúrbios?
Em relação à alimentação, é muito controverso assim, a gente dizer, porque, de modo geral, nós não mudamos muito a rotina da alimentação ao longo do ano. Então, não acredito que seria o fator fundamental. Mas tem alguns trabalhos que falam, por exemplo, tomar sol, suplementação de vitamina D também ajuda bastante nessa questão imunológica, como proteção adjuvante contra doenças respiratórias, né? Agora, o tempo seco, ele atrapalha bastante justamente porque ele quebra uma barreira de defesa natural que a gente tem dentro do nariz, provocando esse ressecamento e a partir disso os vírus, bactérias e alérgenos respiratórios têm uma facilidade maior de entrar dentro dessa mucosa, promover mais inflamação. E aí a resposta individual de cada pessoa para a forma como vai evoluir, pode evoluir de uma forma branda e em alguns casos pode evoluir de uma forma grave.
Doutor, como diferenciar? A gente tem aí as doenças respiratórias, que são a sinusite, a rinite, às vezes as gripes muito fortes, as pneumonias, e também nós ainda temos a Covid, ainda presente no nosso dia a dia, temos a vacinação, mas mesmo assim não estamos totalmente imunes a ter aí a Covid. Como diferenciar?
Essa diferenciação clínica muitas vezes é bem difícil, porque as características dos sintomas são muito parecidas. Por exemplo, um paciente que muitas vezes apresenta um quadro de rinite, se ele já for alérgico cronicamente, ele vai ter muito nariz entupido, espirro, coceira ou coriza, que é aquele escorrimento nasal. E muitas vezes o tempo seco vai exacerbar esses sintomas. Nós costumamos observar o quadro de sinusite, é um quadro um pouco mais agressivo. O paciente pode ter, além da congestão nasal, uma secreção mais espessa, que é uma secreção mais amarelada, esverdeada, começa a ter mais tosse. pode ter mais dor de cabeça, dor no corpo, eventualmente febre. E são sintomas às vezes mais arrastados, no sentido de 7 a 10 dias ele não melhora clinicamente. Então esse é o padrão que a gente fala assim, é uma sinusite viral, que se não melhora em 7 a 10 dias, vira um quadro suspeito para um quadro bacteriano. Então são casos que precisam de uma avaliação médica específica. E nesse contexto, a COVID, ela entra como uma sinusite viral. Então, só que a particularidade da COVID, ela costuma ter uma mialgia, uma dor no corpo mais importante, uma dor de cabeça bem importante, uma febre baixa, que são características que nos chamam a atenção. Já também tem a influenza, que é o vírus da gripe, e esse ano veio com bastante força entre maio e agora parece estar voltando alguns casos. A característica principal é uma febre alta, além de dor de cabeça e dor no corpo. Então, mais ou menos, nós vamos norteando a suspeita com esses sintomas que chamam a atenção.
Doutor, muita gente acaba utilizando aí aqueles frasquinhos
desentupidores de nariz
ali para fazer as lavagens. Isso ajuda? Quais são aí as ferramentas que a gente pode adotar para aí dar uma amenizada nesses sintomas do tempo seco, que é essa questão da sinusite, da rinite, das vias respiratórias ressecadas?
Então, estratégia de prevenção e de tratamento associado, principalmente a lavagem nasal, soro fisiológico, 0,9%, pelo menos 2 a 3 vezes ao dia. Isso já ajuda bastante a evitar complicações de crosta, ressecamento nasal, sangramento. Previne também o acúmulo de alérgenos respiratórios. Então, esse é um ponto fundamental para quem quer ter menos doenças respiratórias. Segunda coisa é uma boa hidratação. Tempo seco é sinônimo de desidratação também. Então, 2 a 3 litros de água por dia é importante. E o terceiro ponto é tentar deixar sempre o ambiente mais arejado possível. Se puder usar um umidificador, e tem diversos tipos de umidificadores, o melhor seria o umidificador ultrassônico, que a partícula é mais fina, então tem uma capacidade de dissipação melhor. E tentar deixar entre 40% e 60% a umidade do ar. Às vezes a gente tem alguns termômetros, higrômetros, que podem aferir bem essa questão da umidade do ar. E tem gente que me pergunta também se pode dormir com o umidificador ligado. A recomendação ideal é que você use 2 a 4 horas antes e desligue para dormir, porque senão a umidade do ar sobe demais na hora que você está dormindo, e isso também aumenta risco para outros tipos de doenças respiratórias, como por exemplo por fungo, mofo dentro do ambiente do quarto ali. E tem gente que tem muita rinite alérgica a fungo, então acaba gerando outro tipo de problema.
Olha só, eu uso, deixo ligado lá. Então, isso é errado, doutor. Existe dicas aí de utilizar de forma correta.
Exatamente, né? A gente acredita que você sempre tem que tentar deixar a umidade do ar entre 40% e 60%. E muitas vezes, se você deixar muito tempo ligado o umidificador, ele vai gerar outro tipo de problema.
Doutor, qual que é a importância da hidratação corporal na prevenção aí dos problemas respiratórios durante o tempo seco? Nós temos aí essa dificuldade de ingerir água. O senhor disse já que são de 2 a 3 litros de água por dia. Quais são as dicas? Porque a gente sabe que uma boa hidratação previne várias doenças, não só as respiratórias, mas outras doenças também.
Exatamente. A hidratação é fundamental por todo o organismo, né? Nós somos feitos basicamente de 70% com água ali, então exige uma hidratação adequada para não ter queda de pressão, para não ter tontura, para ter um sistema cardiovascular adequado. E a questão específica da parte respiratória é porque nossas mucosas oculares, vias aéreas superiores e inferiores, dependem muito da hidratação, senão ele não tem um bom funcionamento de defesa. E muita gente não tem sede. Não é um hábito de a gente tomar água se não estiver com sede. Principalmente idoso, que não tem o termostato do nosso cérebro adequado para tomar água, então não sente tanta sede, e aí é um comprometimento. E as crianças também, se não forem exigidas, acabam não adequando essa hidratação.
Que tipo de tratamento, doutor, é recomendado para as pessoas que sofrem aí doenças respiratórias crônicas durante esses períodos aí de baixa umidade relativa do ar, tempo seco? Mato Grosso do Sul está sofrendo com os incêndios florestais. Quais são as dicas, principalmente para essas pessoas que têm asma, né? Tem a pneumonia, bronquite, muita gente, elas têm que conviver com essas doenças aí a vida toda. Quando procurar o especialista?
Não, perfeito. O principal, quando a gente fala em doença crônica, a gente pensa em rinite alérgica e bronquite ou asma, que são doenças irmãs, porque as vias aéreas são unidas, né? Se você acomete mais o nariz, tem a rinite alérgica. Se acomete mais o pulmão, vai ter a bronquite ou asma. E o parâmetro principal de tratamento tem que ter um acompanhamento médico, seja com otorrino, seja com pneumologista, que são as especialidades específicas para esse quadro. Porém, em termos de prevenção, se você está muito exposto a partículas densas, que é a fumaça, a poluição, não tem outra alternativa a não ser usar máscara quando estiver exposto a uma situação específica, e a hidratação com a lavagem nasal. Mas a lavagem nasal, volto a bater nessa tecla, porque é o que ajuda mais, e as pessoas não têm hábito. A lavagem nasal deveria ser igual tomar banho, escovar dente, deveria ser feito todos os dias como uma forma disciplinada para evitar esse agravamento clínico.
Nós estamos conversando com o Dr. Bruno Nacal, ele que é médico otorrinolaringologista. O programa Vida Saudável está tratando aí de assuntos principalmente sobre as doenças respiratórias nesta época do ano, em relação à baixa umidade relativa do ar, o tempo seco e também devido aí aos incêndios florestais. Doutor, o senhor falou que a lavagem nasal é a principal ferramenta para poder ajudar aí em relação às doenças respiratórias. Quais são as dicas para fazer uma lavagem nasal eficiente, né? Eu adoto ali na hora do banho. Eu, meu filho, meu esposo, nós fazemos nesse horário, que eu acho que é um pouco mais fácil. De manhã, no horário do almoço, à noite. Quais são os horários mais recomendados e as dicas aí? A gente sofre com as crianças para que elas possam fazer essa lavagem. É difícil convencer, mas depois que pega o jeito, vai embora.
Exatamente. O fato de a gente não ter o hábito de fazer esse tipo de procedimento gera mais desconforto, mais conflito. Mas, ao mesmo tempo, tem muita criança que, depois que cria o hábito da lavagem nasal, não sofre, né? Até pergunta para o pai e mãe se não tem que fazer. Então, não existe um horário específico. Porém, porque deveria ser feito algumas vezes ao dia. Qual é a técnica correta? Muitas vezes perguntam se tem algum dispositivo melhor que o outro. Eu costumo dizer que a melhor técnica é aquela que a pessoa sofre menos. Então, tem dispositivo de jato contínuo, tem spray, tem dispositivo que é uma garrafinha que você aperta e ele jorra um volume maior. E esse daí talvez seja melhor quando o paciente estiver muito em crise de secreção, infecção, que ajudaria. Para tratamento preventivo, eu acho que um soro spray, um soro da farmácia, ou mesmo um soro caseiro pode ser utilizado, então não tem muita regra. O que é importante é que não pode assoar muito o nariz. A gente tem um hábito de assoar o nariz para tirar sujeira, crosta, porém quando a pessoa faz isso, aumenta o risco de ter uma otite, uma inflamação do ouvido pela lavagem nasal, ou se tiver com uma infecção, ele vai provocar mais drenagem da secreção do nariz para dentro do ouvido, por uma pressão interna aumentada de assoar o nariz.
O tempo seco, doutor, muita gente pratica atividade física, nós vivemos um momento aí que as pessoas estão adotando atividade física na sua rotina diária e temos aí as corridas, outros tipos de atividades. Quais são as dicas para essas pessoas?
O cuidado é o horário em que a pessoa quer se expor à atividade física. Se for um treinamento que exige um cardiorrespiratório mais elevado, o ideal é que se faça antes das 8 ou 9 horas da manhã ou depois das 17 horas, porque a umidade do ar ela fica mais baixa naturalmente entre 9 a 16, 17 horas. Então é um período crítico. Se a pessoa tiver uma predisposição a desenvolver uma crise de bronquite, aumenta muito esse risco. Ter cuidado nessa questão. Obviamente que a hidratação, como já foi dita, para quem treina, já tem que estar habituado também a tomar bastante água.
E nós temos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, várias áreas verdes, né? Nós também podemos optar por esses locais onde a umidade relativa do ar é um pouquinho mais alta.
Exatamente. Onde tem muita área verde é o melhor local, até porque a incidência da radiação solar vai ser menor e a umidade do ar tende a ser mais agradável, vamos dizer assim.
Em relação às crianças e os idosos, esses são as nossas dificuldades. Temos que ficar lembrando eles de beber água, a criança de fazer a lavagem nasal. Quais são as dicas aí em relação a esse público?
Pois é, a melhor situação seria a cobrança, né? A orientação, a disciplina de você poder fazer a lavagem de uma forma frequente. Principalmente no período crítico do tempo seco, ter esse hábito, porque a pessoa automatiza esse processo. E em relação à hidratação, é uma coisa que tem que ser hábito contínuo, né? Não só agora no tempo seco, porque isso é o que a gente já discutiu, que vai prevenir outras doenças de parte cardiovascular também.
Doutor, os nossos microfones aqui da Rádio Alemes estão abertos aí para o senhor deixar aí sua mensagem para a população sul-mato-grossense acerca aí dessa baixa umidade relativa do ar. O senhor que já esteve aqui na rádio outras vezes falando, principalmente nesse momento, né? Todo mundo procura o otorrino, às vezes pensa que está com sinusite crônica, rinite crônica, e é uma grande preocupação de toda a população em relação às doenças respiratórias, porque pode agravar o quadro e evoluir para algumas doenças mais sérias. Aí deixar os microfones abertos aí para o senhor deixar sua mensagem para a nossa população.
Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente está à disposição quando houver uma necessidade de esclarecimento, de melhor dicas de saúde para a população.
E também, né, lembrar, né, doutor, não esquecer de beber água, né?
Exatamente, não esquecer de beber água e de fazer lavagem nasal com soro.
Em nome da equipe aqui da Rádio Alemes, eu agradeço o médico otorrinolaringologista, doutor Bruno Nacal, pela participação aqui no nosso programa. Doutor, já fica o convite aí para o senhor retornar outras vezes. A gente sabe do papel importante que vocês desenvolvem aí em prol da sociedade. Tiveram um papel importante e ainda continuam tendo, principalmente em relação no período que nós vivemos aí da Covid-19.
Obrigado, até uma próxima então.
E essa edição do programa Vida Saudável fica por aqui. E você pode acompanhar a entrevista na íntegra com o médico otorrinolaringologista, Dr. Bruno Nacal, por meio do site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o www.al.ms.gov.br, e também durante toda a programação da Rádio Alemes.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.